O assunto de hoje diz respeito aos homens. A conversa vai ser com os homens, sim, porque o assunto diz respeito a eles. Ejaculação precoce, que hoje afeta milhares de homens no Brasil e no mundo. Mas, afinal de contas, ejaculação precoce é uma doença? É um distúrbio? O que é, na verdade? De que forma podemos afirmar que um homem sofre desse problema e, principalmente, é claro, buscarmos saídas, buscarmos soluções com relação ao seu tratamento? Porque todos nós queremos, é claro, qualidade de vida. Portanto, uma conversa agora com o Dr. Rodrigo Balotin Maroense, que é urologista, para termos mais informações sobre esse tema tão importante, né? Doutor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada de Amaral. Eu fico feliz pelo convite do Maculã para falar um pouco a respeito de ejaculação precoce. O que a gente sabe hoje é que ela é uma disfunção sexual masculina bem comum, mas ela é pouco conhecida, né? Muitos homens têm medo ou vergonha de discutir seus sintomas com seu médico, com seu parceiro, sua parceira, né? O que a gente sabe é que a ejaculação ela é considerada precoce quando ela é persistente ou recorrente, com um estímulo sexual mínimo, antes, durante ou logo após a penetração, antes que a pessoa deseje ter essa ejaculação.
E por que que é muito pouco conhecida? Pelo fato de não buscarmos informações, é isso?
Não, basicamente, hoje em dia, a etiologia dela ela é desconhecida. Existem poucos dados que vão apoiar hipóteses, por exemplo, biológica ou até psicológica, né? Mas o que a gente sabe mais concreto é que a ansiedade prejudica bastante a parte da ejaculação, uma hipersensibilidade peniana também, ela prejudica bastante, e uma disfunção do receptor da serotonina, ela também está presente nos pacientes. Então, a gente tem pouca doença que vai ocasionar uma ejaculação precoce, mas a gente sabe pouca coisa, na realidade, sobre ela, assim, para bater o martelo e fazer um acompanhamento mais prolongado, mais longo. Mas é importante a gente diagnosticar o quanto antes para evitar complicações ali mais para frente na relação, né?
Então, na verdade, doutor Rodrigo, há poucos estudos. Faltaria mais estudos sobre isso, então, na sua opinião?
Isso, a gente precisa mais estudos para mostrar se existem alguns pontos cruciais para diagnosticar, né, e manter a ejaculação precoce. A gente sabe mais ou menos que em torno de uns 30% dos homens eles sofrem de ejaculação precoce. No consultório a gente vê que são poucos que vêm procurar ajuda, né? Mas é importante frisar que desses pacientes que vêm procurar nossa ajuda no consultório, basicamente quase 100% deles a gente tem uma resposta muito boa com o tratamento, né, e melhora essa parte da ejaculação.
No temática Saúde e Bem-Estar, estamos conversando nessa manhã com o Dr. Rodrigo Balotin, urologista, sobre o tema ejaculação precoce. Doutor Rodrigo, é o seguinte, sabemos que com o passar dos anos, muitos homens também diminuem a questão dos hormônios. Até que ponto os hormônios também influenciam nessa questão da ejaculação precoce, hein?
O que a gente sabe, Maculã, é que o hormônio ele está ligado em toda a nossa atividade, né? Tanto o hormônio sexual quanto o hormônio tireoidiano, a gente sabe que ele está bem ligado em todas as funções do nosso corpo. É importante frisar que o desejo sexual, a libido, né, ela parece que ela não é afetada pela ejaculação precoce, mas diminuição dos hormônios masculinos, ela vai afetar de alguma maneira, né? Tanto numa disfunção de ereção, uma disfunção erétil. O paciente que tem disfunção erétil, muitos deles sofrem com ejaculação precoce, provavelmente por causa da disfunção erétil. Então, eles não conseguem manter uma ereção boa durante a relação e acabam ejaculando bem antes do tempo pelo medo de perder a ereção. A gente sabe que alguns fatores de risco vão estar incluídos na parte da ejaculação precoce, uma predisposição genética. A gente vê que basicamente quase a totalidade das doenças no mundo ela tem predisposição genética, o mal-estado geral do paciente, um paciente mais obeso, às vezes o paciente mais obeso tem uma hipersensibilidade peniana mais acentuada, por exemplo, inflamação da próstata, uma prostatite, causa dor, causa desconforto, pode ocasionar também, né? E a gente sabe bastante de problemas emocionais, estresse, até uma relação sexual traumática anteriormente pode gerar uma ejaculação precoce.
E aí, doutor, como é que se consegue um bom diagnóstico para isso? É só a abertura do próprio homem com relação ao médico ou não?
Isso, Marcula. A gente vê bastante o paciente chegando no consultório e quando ele vai conversar comigo sobre a ejaculação, ele meio que fica na defensiva. Ele tem muita vergonha, né? O homem tem muita vergonha de assumir que está com algum problema na parte da ejaculação. Mas é importante a gente sempre lembrar que antes de iniciar um tratamento, eu tenho que conversar muito bem com o paciente, eu tenho que descobrir quanto tempo ele tem com a relação sexual. Às vezes está numa relação nova, fica mais nervoso, mais ansioso. Mas é importante a gente saber que pelo menos em 6 meses, e ter mais de 75% das relações dele sexual, vão ajudar no diagnóstico de ejaculação precoce. Às vezes está numa relação nova, uma mulher nova, e não consegue segurar muito tempo a ejaculação. Às vezes é só isso, com o passar do tempo vai melhorar. Mas é importante tranquilizar o paciente e o seu parceiro ou a sua parceira, né? Que a ejaculação precoce ela é comum e ela é tratável.
Doutor Rodrigo, eu sei que existem muitos medicamentos por aí e que não são receitados pelos médicos, mas que as pessoas usam. Até que ponto isso é um grande risco para a saúde, hein?
A gente sabe que o uso indiscriminado de qualquer substância, mesmo que seja fitoterápica, ela pode ser prejudicial por atrasar muito o melhor tratamento. Ou seja, o paciente fica em casa tomando por muito tempo uma medicação que lá na frente não vai ajudar, né? Que não vai ter um benefício bom para o paciente. A gente sabe que medicamentos antidepressivos têm uma boa resposta no tratamento. Por exemplo, paroxetina, sertralina, o citalopram, essas medicações elas ajudam bastante nessa parte da ejaculação precoce. Existe uma medicação que é a da paroxetina, mas ela no Brasil, a Anvisa, ela não libera, somente se for manipulada. Então a gente tem que conversar com o paciente, tem que conversar com o seu parceiro, né? Às vezes a gente é necessário um tratamento com o psicólogo também para melhorar essa parte, né? O mais importante é que eles têm que consultar o quanto antes para melhorar a parte da relação sexual e a convivência do casal, né?
Doutor, e as pessoas, ou melhor, os homens que têm buscado esse tratamento, que têm se abrido, né, para o profissional da medicina, têm conseguido bons resultados aí no tratamento?
Bom, Maclô, é difícil a gente falar sobre todo mundo, assim, mas o que eu vejo da minha prática profissional, eu tenho uma boa resposta, muito boa, no tratamento desses pacientes. Quase que 100% dos pacientes que estão tratando comigo hoje no consultório têm uma resposta muito boa, né? Demora um pouquinho, é mais complicado, a gente tem que orientar bem, conversar, e que vai melhorar, né? Que vai ajudar. A gente tem que pensar que, assim, nos casos mais extremos do paciente não procurar tratamento, pode levar a um estresse no relacionamento, uma ansiedade bem acentuada entre o casal, né? E até piorar um início depois de uma outra relação futura, né? O paciente pode sofrer de depressão, pode sofrer de ansiedade, o paciente tem constrangimento durante uma relação sexual, acaba ejaculando rápido, o paciente não gosta, fica infeliz, fica triste. Então é importante procurar consultar com o urologista, marca uma consulta, traz o parceiro, traz a parceira junto, a gente conversa, tenta da melhor maneira possível auxiliar o paciente ali nessa parte.
Doutor Rodrigo, com relação também à questão física, então o que se percebe que é uma questão mais psicológica do que própria física, né?
Isso, bastante da ejaculação precoce tem um fundo psicológico junto. A gente sabe que com o passar do tempo, quanto mais tempo demora para procurar tratamento, mais complicado e mais difícil fica uma melhora mais rápida, demora um pouquinho. Da parte, é importante fazer uma atividade física, alimentação, tudo é bem importante para melhorar isso. Mas a parte psicológica ela é bem importante também. Assim, muitos pacientes eu faço um tratamento combinado com a psicologia junto.
Você falou também a questão da sensibilidade. Existe isso, doutor?
Existe. A gente sabe que quando o homem tem uma sensibilidade bem aumentada na glande, isso acaba fazendo com que ele consiga ejacular muito rápido, né? Não quer dizer que a gente pode usar um anestésico tópico para tentar retardar um pouco a ejaculação, mas às vezes é mal utilizado, é usado por muito tempo, isso vem a piorar e o homem vai ter vai perder a ereção durante a relação sexual. Então, a hipersensibilidade ela é bem chatinha de tratar, é bem mais complicada, mas a gente orienta direitinho, organiza, tem que fazer um tratamento bem focado para melhorar o máximo nessa parte.
Doutor Rodrigo, o fator idade tem algo a ver ou isso se manifesta em qualquer idade?
Se manifesta em qualquer idade. A gente sabe que quanto mais jovem o paciente, ele pode ficar mais nervoso. Por exemplo, um homem vai ter a primeira relação sexual, ele pode ficar nervoso e ejacular mesmo antes de começar a relação. Quanto mais jovem, teria um fator emocional bem marcante na questão de ser primeiras relações, primeira namorada, primeiro encontro sexual. Nos pacientes mais velhos, a gente vê também dessa parte emocional, mas também um pouco de perda da ereção. Então, o paciente acaba perdendo um pouco a ereção e fica com medo de não ter a ereção total durante toda a relação e acaba tendo uma ejaculação precoce por causa disso. Acaba afetando os dois pontos, né? Os mais jovens e também os mais velhos.
Pois é, doutor Rodrigo, existem duas questões, né? O fator da vergonha, né? De falar com um profissional da medicina. E segundo, temos o cara, né? Que se acha muito macho, né? O machismo, né? Que impera muitas vezes, também vai agravar lá para frente, né?
Também vai agravar lá para frente. Então a gente tem que pensar que a atividade sexual do casal, ela é importante para tudo. Hoje uma relação sexual mal realizada durante a noite, às vezes vai afetar o trabalho da pessoa no outro dia, ela vai ficar preocupada, ela começa a ficar nervosa e tudo isso vai acabar afetando negativamente a qualidade de vida da pessoa, do parceiro, da parceira.
Exatamente. Algo mais, doutor, pra gente? Fica à vontade aí.
Eu acho que o importante é hoje a gente tem que perder a vergonha de procurar ajuda. Às vezes, a gente deixa de ter um tratamento melhor, um tratamento mais correto, um tratamento mais organizado, por ter medo de procurar atendimento. Isso em qualquer área, desde a minha área, que é a urologia, até a área da psiquiatria, a área da reumato, da cirurgia geral, da neurologia. Então, é importante procurar atendimento, não ter vergonha. O profissional está ali para auxiliar, para ajudar. A gente fica estudando, a gente participa de congresso, participa de curso, faz atualização quase que mensalmente, diariamente, está sempre lendo, sempre procurando para ter sempre um melhor tratamento para o paciente que vem procurar ajuda da nossa parte. Então, eu quero deixar para os ouvintes, fica essa mensagem. Está tendo problema na parte sexual, qualquer outra parte, procura atendimento, liga, marca uma consulta, a gente conversa, vê se precisa tratar. Às vezes, só conversando, consegue já melhorar o tratamento e não precisa usar medicação. Então, a gente precisa perder o medo e procurar atendimento para qualquer área. A nossa vida, ela é bem importante, então a gente tem que viver cada vez melhor. Estamos em tempos de pandemia, temos que ter cuidados, não podemos fazer aglomerações, então a gente tem que ter cuidado e prezar pela nossa vida. Pode marcar sua consulta no consultório, tanto no Hospital Cristo Redentor quanto no Centro Clínico Providência, todas as medidas de higienização, tudo está sendo tomado para melhorar para as pessoas que estão procurando atendimento.
É verdade. Doutor, por enquanto, obrigado, um abraço, boa semana para ti, tá bom?
Obrigado, Maculã, obrigado, ouvintes da Rádio Alvorada, abraço e boa semana.